em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, em versão diária, para dar resposta às suas dúvidas sobre direitos e deveres neste período de exceção que estamos a viver por causa da pandemia. Hoje temos em linha o advogado João Santos. Muito obrigada por ter aceitado este serviço público de dar resposta às questões dos nossos ouvintes e seguidores. Uma pergunta que nos foi colocada, julgo eu, por um empresário. Ele quer saber se durante o período que estamos a viver é permitida a uma empresa a alteração do quadro de recursos humanos sem necessidade da autorização da Segurança Social, e se um terapeuta da fala ou um psicólogo pergunta a ele, por exemplo, se a empresa os pode mudar de categoria para auxiliar, exercendo as funções de alimentação, higiene, entre outras, não existindo nenhum caso de Covid-19 na empresa. João.
Bom dia, Marina. Bom dia a todos. A primeira pergunta, a resposta é pode alterar. A Segurança Social não é para aqui chamada. Por outro lado, se pode adaptar um terapeuta da fala a funções de alimentação, higiene ou outras, a questão é esta. Nos termos gerais, um trabalhador deve, em princípio, exercer as funções à atividade para que, correspondentes à atividade para que foi contratado. No entanto, o Código de Trabalho permite que, quando o interesse da empresa o exija, permite encarregar o trabalhador de exercer temporariamente funções que não são compreendidas na atividade contratada, mas desde que isso não implique uma mudança substancial da posição do trabalhador e, por outro lado, que isso não lhe vá ao bolso, ou seja, que não lhe seja diminuída a retribuição. Se for por acordo, então nesse caso a mudança do trabalhador até pode dar-se em definitivo para uma categoria inferior àquela que se encontra contratado, mas se houver uma redução de remuneração, isso tem que ser autorizado pela autoridade para as condições de trabalho. Uhum. E portanto, eu diria que aqui mudar um terapeuta da fala para funções de alimentação, higiene ou outras é duvidoso que esteja ainda no âmbito daquilo que sejam as funções, digamos, que não implica uma alteração substancial da posição do trabalhador. Eu sugeriria que chegasse a acordo, porque pode ser que esta imposição, neste caso em concreto, esteja fora do âmbito daquilo que lhe é permitido pela lei.
Muito bem, ficou claro. Yolanda é empregada numa residencial que, entretanto, fechou. Vamos ouvir o áudio.
Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber do doutor. Eu trabalho numa residencial, já está fechada, mas eu sou empregada de quarto. E eu gostaria de saber se meu patrão pode obrigar a gente a ser segurança ou vigia lá da residencial. Por lei, pode fazer isso?
João, qual é a resposta que tem para a Yolanda?
Bom, aproveita-se muito do que eu disse anteriormente. Aqui, claramente, parece-me que sem acordo do trabalhador isso não pode ser feito, porque implica a tal modificação substancial da posição do trabalhador. Portanto, uma coisa é fazer apoio aos quartos, fazer camas, arrumar quartos, etc., que eu presumo que eram as funções desta ouvinte, e passar a ser segurança ou vigilante. É uma alteração completamente distinta, que eu acho que só poderá ser imposta por acordo.
A Isabel Silva é assistente operacional do Hospital de Jesus em Lisboa, mora com a mãe de 80 anos e quer saber se existe alguma possibilidade de poder ficar em casa, visto que pode vir a contagiar a mãe, que está num grupo de risco, não só por causa da idade, mas sobretudo porque é asmática. Aqui temos aquela questão de ser alguém que trabalha no sistema de saúde ou não, ou como é uma instituição privada.
Não sei, portanto, esta definição de assistente operacional, eu não sei se qualifica para efeitos de ser considerado como uma pessoa que trabalha como profissional de saúde, porque se for, isso só agrava a posição desta ouvinte, porque então ela estaria especialmente afeta ao exercício das suas funções nesta época especial, e portanto seria mais difícil, digamos, vir para casa tomar conta desta sua mãe. Para além disso, mas ainda que não fosse, que não seja considerada profissional de saúde, vejo aqui algumas dificuldades em ter o fundamento legal para vir para casa. digamos que legislação muito recente veio a possibilitar que um trabalhador, no fundo, pare de trabalhar para apoio aparente na linha reta ascendente, que será o caso de uma mãe, mas que se encontra a cargo do trabalhador, que aqui também poderá ser, mas e que frequente equipamentos sociais cuja atividade seja suspensa por autoridade de saúde e não haja resposta alternativa. Não me pareceu que aqui essa pessoa frequentasse algum lar ou algum centro de dia e, portanto, penso que a única coisa que terá que fazer é ter extremos cuidados e seguir as orientações da Direção-Geral de Saúde, em especial as do dia 16/3/2020, sobre o distanciamento social, o isolamento, bem como as regras de segurança de circulação fora de casa. Uhum. Quer dizer, vão ter que se habituar a viver de outra maneira, mas não estou em querer que tenha aqui fundamento para vir para casa, a não ser naquele caso específico que eu mencionei, mas não me pareceu, pelo aquilo que a ouvinte contou, que fosse um desses casos.
Vamos para a pergunta seguinte, é do José Luís. Ele e a mulher estão desempregados, vivem numa casa arrendada e pergunta se há algum apoio para as rendas.
Venho para este meio perguntar se sabem alguma coisa para quando é que há algum apoio sobre as rendas da casa, porque eu sou inquilino e neste momento eu e a minha mulher estamos desempregados. Obrigado, boa tarde.
João, houve alterações muito, muito recentes em relação ao arrendamento. Dão alguma solução aqui ao caso do José Luís e da mulher?
Então, essas soluções foram aprovadas ontem, vão agora para a publicação, a primeira promulgação do Presidente e publicação, portanto, nos próximos dias estes ouvintes e outros, muitos outros, estejam atentos, porque foi ontem aprovada, de facto, uma moratória do pagamento de rendas durante o período do estado de emergência e mais um mês, portanto, há ali mais um mês acoplado, portanto, esta moratória permite aos arrendatários deixarem de pagar rendas se houver uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar face ao mês anterior ou face ao mesmo mês do ano anterior, o que aqui será o caso porque ficaram os dois sem trabalho, e se a taxa de esforço do agregado familiar seja ou se torne superior a 35%. Uhum. Portanto, cumpridos estes requisitos, os arrendatários podem deixar de pagar rendas durante o estado de emergência e mais um mês. Esse valor, obviamente, não fica perdoado, fica congelado e terá que ser pago depois no horizonte de um ano, a contar do final desse período de emergência mais um mês, será diluído nas rendas que, entretanto, se vencerem lá mais para a frente.
E, portanto, depois quem é que o inquilino e o proprietário chegam a um acordo para ver que o valor das prestações ou isso fica fixado?
Não, fica fixado na medida em que aquilo que deixar de ser pago agora será dividido em 12. Okay. E, portanto, será depois pago durante um ano. Quando surgir esta situação, desta quebra dos rendimentos, etc., o arrendatário tem que enviar uma carta ao senhorio dando-lhe conta disto, provando que teve, de facto, estas quebras de rendimentos nestes limites que a lei prevê. A partir daí fica suspenso o pagamento. Já agora, este diploma, poderemos voltar a isso mais tarde, também consagra apoios aos senhorios que, por virtude disto, fiquem descapitalizados.
Uhum. Um esclarecimento que sei que quer fazer, João, porque quando há dois dias esteve aqui em linha para responder a perguntas dos ouvintes, havia um caso de um senhor que queria vender queijos porta a porta. Entretanto, saiu legislação também, muito, muito recente, das últimas horas, e portanto quero dar nota aqui de que houve uma alteração. O que é que vem permitir, de uma forma muito sintética, João?
É verdade, é que ontem o decreto que dá a execução ao prolongamento do estado de emergência veio consagrar uma norma específica para os vendedores itinerantes. Estas pessoas fiquem, a partir de agora, atentas aos sites dos diversos municípios que temos pelo país fora, porque vai ser permitida o exercício desta atividade dos vendedores itinerantes para venda de bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais nesta conjuntura, nas localidades onde essa atividade seja necessária para garantir o acesso a bens essenciais. E cada município, nos respectivos sites de internet, vai publicar a lista das localidades onde, de acordo com a sua análise, vai ser possível fazer esta venda itinerante. Uhum. Portanto, muita atenção aos sites dos municípios, que eu diria, a partir da próxima semana, ou coisa que o valha, passarão a indicar as localidades onde vai ser possível fazer venda itinerante e de que produtos.
Já não temos muito tempo, mas eu ainda queria fazer referência aqui à pergunta do Pedro Silva, que trabalha numa empresa de serralharia civil há 12 anos. Diz que com esta situação do Covid-19, ele e os outros trabalhadores estão a ser obrigados a gozar férias. Pergunta se é legal e o que é que pode fazer, não sendo legal. Muito rapidamente, o que é que ele pode fazer, João?
Vou tentar tentar ser muito sucinto. As férias devem ser marcadas por acordo, ponto 1. Quando não há acordo, o empregador pode impor a marcação de férias, na generalidade dos casos, entre o dia 1 de maio e o dia 31 de outubro, mas atenção, esta limitação temporal não existe para as microempresas. As microempresas são aquelas que têm até 10 trabalhadores. E, portanto, nessas empresas já é possível um empregador, caso não tenha acordo do seu trabalhador, fazer a marcação de férias. Fora destas empresas, portanto, todas aquelas que tenham 10 ou mais de 10 trabalhadores poderão fazer esta imposição entre o dia 1 de maio e o dia 31 de outubro, com exceção do setor do turismo, que tem umas regras específicas.
Portanto, o patrão pode impor o gozo das férias ainda que as pessoas estejam confinadas à sua residência e, no fundo, não possam verdadeiramente gozar férias?
A partir de 1 de maio, seguramente que o pode fazer.
Agora neste momento não pode.
Agora não pode, a não ser que o contrato coletivo de trabalho, se houver algum contrato coletivo de trabalho aplicável, disponha de maneira diferente, ou em caso de microempresa, portanto, aquelas que têm entre 1 e 9 trabalhadores.
Muito bem. Não temos tempo para mais perguntas, mas na segunda-feira cá estaremos. Passa um bom fim de semana. Em casa, claro. Em nome da lei.